Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 404, chegando nessa quarta-feira, para tratar sobre a preparação rubro-negra para a final do Campeonato Carioca, jogo de ida contra o Nova Iguaçu no próximo sábado, mas também tratar de outros temas que movimentaram o noticiário durante a semana, principalmente a suspensão, a punição ao Gabigol por conta de um problema no exame antidoping. Quanto tempo o Gabigol pode ficar fora dos gramados? A gente vai ter esse debate aqui e também falar um pouco sobre a atuação dos jogadores do Flamengo que estiveram com suas seleções na data FIFA. Eu sou o Jorge Natan, hoje estarei junto com o nosso senhor voz da torcida, Arthur Mullenberg, e também com o nosso Noel, Thiago Lima, o setorista rubro-negro. Deixa eu passar a bola aqui para o Noel. Pois é, Noel, vamos falar sobre essa semana que vocês tiveram muito trabalho aí com Gabigol, né? O julgamento do Gabigol, 2 anos de suspensão. Vai ficar algum tempo fora dos gramados ou não? O Flamengo tenta lutar contra essa punição, efeito suspensivo. Também tiveram que ficar de olho aí nos selecionáveis e, obviamente, na preparação do Flamengo para essa final do Campeonato Carioca. Seja bem-vindo.
Fala, Natanzeira, Artuzão, galera do chat. É, cara, Gabigol deu trabalho. É, acho que ainda vai continuar dando até essa história aí terminar. É, mas assim, só para destaque rápido disso, eu acho que foi até o Eric Faria que comentou isso no Seleção Sport TV e eu concordo muito com ele, de que assim, cara, atleta de alto nível, ele tem que ser o primeiro a zelar pro processo de antidoping, cara. É, a gente sabe que o Gabigol joga limpo. O Gabigol nunca já fez centenas de exames, nunca foi pego, nunca pego, caiu no doping, né? E assim, ele tem que ser o primeiro a zelar pelo processo. Porque você fazer isso que ele fez só abre margem para quem joga sujo usar desses artifícios assim, né? E com certeza ele não vai querer jogar com ele que joga limpo, né? Não vai querer enfrentar gente que se dopa, que joga sujo. Então, assim, nenhum jogador pode se achar acima do bem e do mal. Nem o Gabigol, nem o Pedro. Nem o Endrick, nem o Messi, ninguém, cara. Eu acho que isso tem que ser algo que ele tem que colocar na cabeça aí quando essa história acabar.
Isso aí. Sabia que entre tantos temas, o tema que mais ia render aqui ia acabar sendo do Gabigol, mas vamos pro destaque inicial do Arthur Mullenberg. Achou que ia ter fériasinha, né, Arthur? Data FIFA, relaxar aí com o seu roupão. Não foi bem assim, noticiário rubro-negro foi intenso.
É, porra, Natan. Aí um abraço para você, para Noelzinho, galera que tá com a gente já aqui no chat. Cara, por um lado eu achei que ia ter uma folguinha, mas por outro, já na semana passada eu comecei a sentir os efeitos da abstinência do Flamengo, né? E sentir falta, isso aqui para mim é um tratamento, né, irmão? Eu preciso estar aqui com vocês trocando ideia, porque faz falta. E o jogo de ontem aplacou um pouco os dois jogos da data FIFA, pela primeira vez em muitos anos, não me irritaram. Achei legal torcer pelo Flamengo presente lá, representando o Brasil. E esse lance do Gabigol, galera, pô, é bárbaro. Eu queria fazer uma citação meio erudita aqui, se vocês me permitam essa palestrice,
Por
mas
favor.
no 18 Brumário de Luiz Napoleão, o Karl Marx cita o Hegel, que é um filósofo alemão ali, um naturalismo alemão, e ele diz algo mais ou menos assim, que as histórias e os personagens tendem a se repetir. A primeira vez como drama e a segunda como farsa. E a gente, numa data FIFA aí, há 2, 3 anos atrás, agora não tenho a data certa, aconteceu a mesma coisa com o Guerreiro, compadre. Então eu fico bolado como isso pode ter voltado a acontecer. Eu não tenho muitos detalhes para ter uma posição, se como o Noel está trazendo informação aí, eu não tenho. Mas eu acho incrível que a gente esteja passando por isso num momento em que o Gabigol, ao que parece, chegou antes do treino. Estava mais cedo do que devia. Então, eu não entendo bem o que está acontecendo, mas eu espero que isso seja rapidamente resolvido, como eu já ouvi alguns comentários de que, inclusive, o cara lá confirma que ele fez o negócio. Vamos ver como é que sai isso, porque entra num terreno muito complicado para meu entendimento. Eu não saco nada disso. Espero que dê tudo certo. Eu não acho justo o Gabigol ficar 2 anos sem jogar por causa disso, né?
Boa, vamos comentar bastante sobre isso. Vai ser o nosso tema de abertura aqui. Depois falamos de Flamengo e Nova Iguaçu, falamos de futebol de fato, né? Não e do futebol fora das quatro linhas. Quero dar as boas-vindas para a galera que já estava aqui esperando a gente no chat. Muito legal esse carinho da galera, ó. Lucas Marinho, Samuelzinho, rei delas. Gostei do nick do Samuel aí no nosso chat. A Helena, que é lá do Engenho Novo, está sempre com a gente também. Um abraço para ela. para o Sassori MC, Matheus Thiessen, mandando abraços, muita saúde e força para o Artuzão. Boa, tamo junto com o Artuzão sempre aí, ó. Ele que é fã do nosso Uroblog. Ivan Júnior também, sempre com a gente. Fred Gomes, ó o homem aí. O cara trabalha mais tarde, mas não podia deixar de aparecer. Rafael, Tássio P, Carlos Carvalho, Guilhotina FC. Galera, vamos dando like aí, tá? Vamos tentar bater aí os 400 likes, pelo menos, nessa quarta-feira aí de fim de data FIFA, retorno ao dia a dia do futebol brasileiro. Noel, sua abertura, você já falou sobre o Gabigol e deu a sua opinião. Acho que a gente pode ir dando opinião aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... tentar resumir, né, essa história. É, acho que os rubro-negros acompanharam o noticiário, mas é bom para os nossos ouvintes a gente sempre tentar dar uma envelopada para isso, para quem está nos ouvindo aí lavando louça, quem está no carro, quem está no metrô. É, o Gabigol suspenso por 2 anos, né? Não foi por ter sido pego em doping, né? A galera diz, ah, Gabigol dopado. O Gabigol não foi flagrado no exame antidoping. Ele é acusado de ter atrapalhado, né, possível fraude no doping. É, teve toda a história lá do dia, né? Depois você traz pra gente, né? Ah, o Gabigol chegou mais cedo, disse que não faria o doping naquele momento. Teria tratado mal a equipe e não teria deixado o fiscal visualizar o momento do doping, além de entregar o frasco, né, o chamado vaso aberto, que seria contra as normas do antidoping. Tudo isso gerou essa punição. O Flamengo, a princípio, né, Noel, não esperava uma punição pesada, um gancho, uma suspensão, porque poderia haver advertência, poderia haver multa, um gancho de 2 anos, só que esse gancho de 2 anos tem um parênteses que 1 ano já foi, mesmo com o Gabigol jogando. Dá uma arrematada geral pra gente aí, Noel.
Bom, vamos lá, só pra então... Quem não está totalmente por dentro da história, tem até uma matéria nossa aqui do GE com a denúncia, né? E o que está nessa denúncia, né? Quais foram as atitudes do Gabigol? Então, vou só ler aqui rapidinho. Não se dirigiu a eles, né, aos funcionários lá do controle de antidoping antes do treino. De fato, ele já tinha chegado lá antes, né? Ele chegou primeiro, já tinha começado. Inclusive, isso é um argumento da defesa nele, que ele já tinha começado ali o pré-treino e tal. Enfim, depois não se dirigiu então aos funcionários antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta, escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta e entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Assim, esses são os fatos enumerados que levaram a essa denúncia do Gabigol. Como eu falei na abertura, né, o Gabigol nunca foi pego em doping. E ninguém tem dúvida que ele joga limpo, porque ele não se dopa. Portanto, que todos os exames, inclusive esse último, e até o de sangue que ele fez, nada indicou substância irregular nenhuma. A questão é o procedimento, é o exemplo que isso passa para toda a comunidade, né? Ah, a punição foi pesada, 2 anos, isso também pode... a gente tem que levar em consideração que a punição começa a contar da coleta. E aí, por exemplo, desses 2 anos, é como se ele fosse punido 1, né? Porque há 1 ano que isso começou, que foi a coleta... E esse atraso, essa demora, não foi culpa do Gabigol. Então, por isso que conta. Já conta esse prazo. Foi um atraso da justiça de antidopagem. Então, assim, o que... Imagina se... Olha que bizarro, né? Se é um jogador... E tira o Gabigol da cabeça, qualquer outro jogador aí que foi pego no doping recentemente. Se fosse um cara mesmo que foi pego no doping, o exame saiu... acusou substância negativa e tal, ia esperar esse tempo todo, aí ele vai pegar 2 anos e vai cumprir só 1, que 1 ano ele foi punido, mas jogou normalmente, sabe? Esse delay, esse atraso também é uma coisa absurda, enfim. Mas tirando isso, o Flamengo ficou surpreso, de fato, o Flamengo confia na inocência do Gabigol, assim como ele, né? Na questão de doping, que não tem, de fato, não tem nenhuma substância proibida. É uma questão de comportamento, e aí tanto o Gabigol quanto o Flamengo vão lá no CAES, na Corte Arbitral do Esporte, para tentar se defender, né? Que é a última instância, né? dessa questão da justiça para tentar ali a absolvição. Enquanto isso, o Flamengo vai tentar também o efeito suspensivo, né? Já aqui na justiça brasileira, de antidopagem, para tentar esse efeito suspensivo e o Gabigol poder jogar até o caso ser julgado na Corte Arbitral do Esporte, porque isso também ainda vai demorar, né? A média é de 6 meses, um caso que entra na Corte Arbitral do Esporte, mínimo de 6 meses para ser julgado. Então você imagina, se ele não conseguir esse efeito suspensivo, ele vai ficar fora um tempão. Mas assim, repito que eu acho que os atletas têm que prezar pelo esse processo. Quem, atleta de alto nível, que joga limpo, tem que prezar por isso, como citei ali na abertura. Acredito que até o Gabigol consiga, o Flamengo e o Gabigol possam, isso aqui é só opinião, tá? Essa não é informação. Acho que até eles consigam diminuir essa pena, mas acho difícil a absolvição, porque isso vai servir, creio que isso vai servir de exemplo para todo mundo, né? Para todo mundo seguir o protocolo e isso não servir de, um jogador que se dopa, usar isso aí como artifício para tentar se camuflar.
Boa. Arthur, a primeira questão, você comentou no começo do podcast, na abertura, o Gabigol tinha chegado mais cedo no treino e ele está sendo, acabando sendo punido por causa dessa dinâmica de que ele chegou antes, não fez o doping na hora que teria que fazer. Eu acho que isso é só um detalhe aí dentro dessa denúncia. Eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá, né? A gente tem a narração dos fatos aí das partes envolvidas, da apuração dos nossos setoristas e de outros jornalistas, e principalmente do que está presente na denúncia, eu acho que pesou muito contra o Gabigol. Não foi só a questão de não ter feito o exame naquele momento, mas sim a postura depois com os agentes e na hora de fazer a coleta, porque não adianta, o Gabigol, beleza, uma coisa já comecei a treinar aqui, o Márcio Tanuri, o médico ia lá, tentava conversar com os agentes, depois ele fazia o DOP, vida que segue, eu acho que não haveria problema, mas se há uma citação de que o Gabigol não se dirigiu com respeito aos agentes do doping, que ele não seguiu o protocolo, no sentido de que pegou o vaso no momento que queria, impediu a visualização no momento que ele estava coletando a urina, que a galera pode fazer piada no chat e tal, mas é um protocolo, entregou o vaso aberto, enfim, o Gabigol pode ter demonstrado, na opinião dos agentes, uma certa falta de respeito, um desdém. E aí eu acho que essa postura acaba sendo chave no caso para que ele tenha sido punido, porque doping é uma coisa muito séria em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer esporte, doping é muito sério. Então, os caras lidam com muita seriedade sobre isso. E aí o que me chama a atenção é essa postura do Gabigol relatada na denúncia é totalmente oposta à postura que ele tem no comunicado, né? O Gabigol emitiu um comunicado depois da punição, vou dar uma lida rápida aqui. Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A respeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com o clube e o torcedor brasileiro. Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. E aí o Gabigol demonstra uma formalidade, né? Isso, óbvio, também é para ajudar na questão de uma absolvição, do efeito suspensivo, mas é o que o Noel falou lá na abertura. Essa postura de seriedade, né, de respeito ao protocolo, deveria ter havido no momento da coleta. Então, eu acho que, de repente, isso pode servir de aprendizado para o Gabigol, e como o Noel falou, a agência antidoping, o tribunal antidoping, pode estar usando o Gabigol de exemplo educativo para que isso não se repita com outros atletas. Qual é a tua visão sobre tudo isso?
Cara, que pancada vocês dois aí, cheio de dados e fatos que eu até desconhecia. A primeira coisa, eu vou falar sobre o que o Noel leu pra gente da denúncia, o texto da denúncia, que é bizarro, né? Eu fico imaginando aquele detalhe, aquele trecho que fulano escondeu o Bilal. Porra, se ele mostra o Bilal, também seria motivo para depois exibir o Bilal. É algo assim, tipo, acho que pega um pouco no pé do Gabigol. A formalidade que o Jorge Natan aponta no comunicado do Gabigol mostra que ele tem uma assessoria para isso, que ele não está fazendo isso na cabeça dele. Bacana. Agora, também não posso tapar o sol com a peneira, né, irmão? O Gabigol, ano passado, tava muito doidão, né? Tava muito malucão, né? Tanto que o futebol dele deu uma caída. Enfim, eu vejo que, se você fizer um balanço entre o texto da denúncia e o texto na nota do Gabigol, a gente vê que falta sinceridade em ambas as partes, né? Mas eu acho bem possível mesmo que o Gabigol não tenha se comportado da maneira que um atleta profissional deveria se comportar. Não é algo que nos causa espanto se ele teve essa marra toda com os caras, com os fiscais. Eu li em algum trecho, em algum lugar, de que o próprio Tanuri o orientou a não interromper o que ele estava fazendo, não sei se era o descanso, se era um treinamento, não importa.
Era o pré-treino. Bom saber que
o pré-treino, né? Mas é bom saber que o clube vai estar ao lado do atleta, lógico, mas o risco da gente ficar sem o cara, que tem um salário alto, que tem importância ali no elenco, tem uma importância enorme na comunicação do Flamengo, porque é ídolo, isso a gente fica com medo. E como o Noel apontou, se os caras dessa comissão aí do doping estiverem usando o Gabigol como exemplo, eles não poderiam estar mais certos, porque ele é um cara de grande influência, não apenas para os torcedores, mas também para jovens atletas começando. Acho que pode ser realmente um golaço para os caras conseguirem dar essa punida nele. Mas pode ser também que apenas esse tumulto, sem a condenação, já seja suficiente como uma lição educativa. Eu espero que seja assim que isso termine.
Boa. Falando agora dos efeitos que isso tem, né, no dia a dia, no futebol do Flamengo, né, Noel? São 2 anos de suspensão, mas tem essa questão que você já explicou. 1 ano teria passado, isso causou estranheza em muita gente, né? Mas o próprio tribunal tomou essa decisão por... Ele cita até a falta de celeridade na questão do processo, né? Falta de tempo hábil para ter feito as coisas no momento que deveria, tanto que a denúncia surge muito tempo depois, isso também causou estranheza, mas o fato é, se cumprir a suspensão integralmente, né, nesse momento, o Gabigol ficaria mais 1 ano aí sem jogar. O Flamengo tenta diminuir ou abolir essa suspensão, tem a questão do efeito suspensivo, inclusive o Flamengo vai escrevê-lo na Libertadores, né, Noel? Mas o fato é, nesse momento, o Flamengo não vai ter disponível, a princípio, o seu grande herói dos últimos anos, tudo bem, não vem de uma boa temporada, um dos seus jogadores que tem maior destaque midiático, tem um dos salários mais pesados do elenco, e uma das suas principais opções ofensivas. Esse aí é o fato, né? Independente da gente julgar se está certo ou se está errado, esse é o fato. Como o Tite tem que lidar com essa ausência do Gabigol? Né? Primeiro, a pergunta que eu te faço. E a segunda pergunta é, a defesa rubro-negra não esperava essa punição nesse momento. Será que já havia uma preparação no sentido de um plano B? O Flamengo já contava não ter o Gabigol, por exemplo, para um momento decisivo da temporada, que vão ser esses 2 jogos do Campeonato Carioca?
Cara, Nathan, não acredito que o Flamengo tivesse um plano B ali, não. Até porque o Flamengo não esperava uma punição, ainda mais desse tamanho, né? Que de fato, se for confirmado, se o Flamengo for perder o Gabigol por um ano, aí eu acho que sim, eles vão ter que buscar um plano B no mercado, vão ter que buscar alternativa. Inclusive, o Heriberto aqui aparecido comentou no chat perguntando, né, como, caso ele realmente seja punido, como fica o contrato dele? Caso ele realmente seja punido, o Flamengo pode suspender esse contrato. Inclusive, ele fez isso com o Guerreiro, o caso que o Artuzão citou na abertura, né? Com o Guerreiro ele fez isso. Com o Gabigol ainda não tem isso, vai depender desse julgamento lá no CAIS, né, na corte arbitral. Enfim, por enquanto, nada muda, a não ser a questão de que ele não está ali treinando com o grupo, nem treinando em lugar nenhum do Flamengo, né? Ele não pode nem treinar no Ninho do Urubu, nem em nenhuma instalação, nem na Gávea, por exemplo, nenhuma instalação do clube, ele tem que treinar por conta própria. E falando do...
Já houve alguma definição sobre isso, Noel? Porque o Zico tinha oferecido o CFZ, né?
Mas não vai ser no CFZ, não vai, e ele vai treinar por conta própria em algum lugar, que ainda não foi vazado, não... mas eu acho que nem eles vão esconder isso até pra também não... vai vazar que o Gabigol tá treinando aqui do lado, aí quantidade de fotógrafo paparazzi...
Treinar no play do condomínio, né?
Enfim, ele vai ter que dar um jeito de treinar separado mesmo, conta própria. É algo comum que todo mundo quer pego, quer punido com doping, por mais que ele não tenha se dopado, né? Mas entra nessa mesma categoria. nesse pré-julgamento, e ele vai ter que treinar por conta própria enquanto isso. A não ser que o Flamengo consiga. O Flamengo conseguindo efeito suspensivo, ele pode voltar a treinar no Ninho junto com o grupo. E aí, enquanto isso, o grupo treina lá no Ninho, se reapresentou na segunda-feira, depois do domingo de folga. Os convocados voltaram ontem, né, depois do jogo, voltando para o Rio, então devem já se reapresentar hoje à tarde para o treino, mas aí hoje à tarde é aquela academiazinha, né, tal. E aí amanhã, todo mundo em campo, o Tite tendo 2 dias, né, com o elenco completo aí, quinta e sexta, para preparar esse time para a final do Carioca, sábado contra o Nova Iguaçu, esse primeiro jogo. Cara, aí a opção, o Gabigol tá fora já, esse jogo é certo que ele tá fora, e muito possivelmente do outro também, né, esse julgamento do efeito suspensivo não é tão rápido assim. Mas ele vai ser inscrito na Libertadores, como você bem disse, ele precisa ser inscrito na Libertadores, porque se o Flamengo não inscreve e ele consegue o efeito suspensivo, o Flamengo não pode inscrever ele logo em seguida, né? E somente nas oitavas de final que você pode inscrever jogadores novamente, você pode fazer substituições na sua lista. Então o Flamengo precisa inscrever ele, sim, por conta desse efeito. Mas, cara, as opções ali, o Gabigol já vinha sendo reserva, então em relação a time, não afeta, né? O Pedro vai continuar sendo titular, é o titular do Tite. Eu acho que quem fica agora como plano B ali do Pedro é o Bruno Henrique, que inclusive já vinha fazendo essa função ali de centroavante durante alguns jogos, quando o Tite mexia no segundo tempo, mexia peças. O Bruno Henrique já fez essa função ali com o próprio Tite, eu acho que ele vai ser o plano B ali, o reserva imediato do Pedro.
Boa, pra gente encerrar esse assunto então é isso, né, Arthurzão? Eu acho que o Bruno Henrique, o Tite já vinha tratando ele como uma opção ali, não só para a lateral do campo. O Gabigol também vinha entrando muitas vezes, não entrava como uma referência do ataque exatamente, né? Ele também entrava às vezes na lateral do campo. Mas o Tite vai ter que se virar. Tem gente que considera que, por exemplo, pode ser por um lado, né? A gente sempre bota aspas aqui quando tem a questão da lesão, quando o jogador está ausente, né? Tem as consequências, mas, por exemplo, a gente não vai ter mais sempre a sombra do Gabigol, do torcedor pedindo, bota o Gabigol! E, às vezes, o Pedro sofria muito com isso. Mas eu acho, eu pelo menos considero que é ruim para o Flamengo, porque se abre uma lacuna no elenco, bem ou mal, o Gabigol pode estar jogando mal aí desde a temporada passada, mas ainda ser um jogador de peso, tanto para o time atualmente, quanto na história do clube. Então, eu acho que sempre é importante, né? O Gabigol tá ali como opção. Eu acho que você abre uma lacuna, assim, no elenco e, dependendo do desenrolar dos fatos aí, o Flamengo vai precisar buscar uma opção, né?
Mas será que é o Bruno Henrique a opção para ele nesse caso, galera? Porque o Bruno Henrique já é uma opção ao Cebola e ao Luiz Araújo. A gente tem o Lohan, de repente, né? Não sei se é o cara que faria essa sombra ao Pedro na ausência do Gabigol. O Lohan vem numa fase boa, é um moleque jovem, pode ser que...
Mas ele não é centroavante,
provavelmente
não,
já...
Bartuzão. Ele é mais meia atacante pra fazer essa função.
Entendi.
Ali. Ele joga mais, um pouco mais atrás, sabe?
Mas a gente tem algum centroavante na base?
No sub-20, do elenco que foi campeão na Libertadores, é o Wellington, que foi aquele artilheiro na Copinha.
Ah, sim.
Ele é o centroavante, mas ele não foi bem na Libertadores, não fez nenhum gol na campanha da Libertadores. Foi bem na Copinha, na Libertadores ele passou em branco, e o reserva dele na Libertadores foi o Estevam, que é um pouquinho mais velho, que ele tem 20 anos já, o Estevam. Assim, são as opções na centroavância mesmo, são esses dois ali do sub-20.
De repente vai sobrar o Flamengo... moleque, né?
Alguém pode subir, sim.
O Flamengo tem que buscar alguma opção se o Arthur, o Tite pensar que nem você, né? Ah, precisamos de mais um homem de área. Eu acho que pode ocorrer de repente, você ter uma solução ali na base, né? O próprio Werton, não lembro exatamente como é que se pronuncia. Ele joga mais de referência também, né? O menino da base. Eu acho que, de repente, se o Pedro tiver algum problema, uma lesão do Pedro, ou cansaço muscular, ele virou a opção. Porque, como o Noel falou, o Bruno Henrique, em alguns jogos, ele já foi colocado em campo para ser esse homem centralizado. Sinceramente, o Bruno Henrique tem, sim, presença de área. Eu acho que diversos jogadores aí, eu vou citar aqui, galera, não vai levar a mal, né? Uma comparação, mas Cristiano Ronaldo acabou fazendo, por exemplo, essa mudança ao longo da carreira dele, né? Sempre foi um cara que teve muita chegada em gol, jogava mais pelo lado do campo e acabou se centralizando para a reta final da carreira. Acho que isso pode ser um processo que vai acontecer com o Bruno Henrique. Natural, você perder força muscular, você perder velocidade, você não deixa de atuar também do lado, dos lados do campo ali, mas o Bruno Henrique tem altura para ser um cara que entrega gols, eu acho. Na ausência do Pedro, isso é tudo, né, que a gente está comentando, porque o Pedro, de fato, vem tendo uma ótima temporada, mas vamos tocar o barco aqui, né? Falamos aqui do Gabigol, e eu acho que outra coisa que a gente precisa pontuar e analisar antes de falar sobre esse jogo contra o Nova Iguaçu é a presença dos rubro-negros, né, dos atletas do Flamengo nessa data FIFA. Seriam 7 selecionáveis, acabou que o Pulgar foi cortado, e então foram 4 para a seleção uruguaia, 2 para a seleção brasileira, né, o Noel? Na seleção brasileira, a gente teve grande espaço para o Fabrício Bruno, foi titular dos 2 jogos aí com o Dorival Júnior, né? Teve atuações, para mim, muito competentes. Contra a Inglaterra foi muito bem, contra a Espanha também não comprometeu. Ayrton Lucas nem saiu do banco nenhuma das 2 partidas da seleção, contra a Inglaterra e contra a Espanha. E os uruguaios foram utilizados de maneira diferente, depois eu posso trazer aqui os detalhes, né, a minutagem, mas o Varela só atuou contra o País Basco, voltou para o nascimento da filha. E aí você teve o Arrascaeta utilizado um pouco nos 2 jogos, né? O Vinha utilizado em uma partida só, o De La Cruz em uma só também. Conta pra gente um pouco aí, Noel, como é que foi. Pelo menos tá voltando todo mundo inteiro a princípio, né?
Nenhum machucado, né? Só faltava tá essa. Cara, eu só vi os jogos da seleção, né? Do Brasil, os 2. Eu concordo com você, eu gostei do Fabrício Bruno. Eu gostei dele nos 2 jogos. O Brasil não tomou gol contra a Inglaterra. E contra a Espanha, tomou 3 gols, mas aí 2 foram de pênalti. Pênalti que também, pra lá de questionáveis, né?
Mandrake, né?
Pô, 2 pênaltis muito mandrakes. Inclusive, concordei muito com o que você postou ontem no Instagram. Cara, né? É um absurdo hoje em dia ter jogo sem VAR, né? Absurdo. Ainda mais jogo de seleção, cara.
Aqui são... Pô, os caras ganhando maior dinheiro, né, Noel? A única explicação pra não ter VAR hoje no mundo é... Ou você quer economizar, ou o estádio não tem estrutura. O jogo foi no Bernabéu, então eu acho que essa segunda opção, né?
Absurdo. E assim, 2 pênaltis que eu acho que certamente seriam revisados e anulados pelo... Anulados, não, o VAR não anula, né? Mas o VAR chama o árbitro para revisão. Eu acho que o árbitro não teria cara de pau de dar aqueles pênaltis vendo na câmera ali no monitor. Enfim, e o único gol que foi assim, de bola rolando, que o Brasil tomou, o Fabrício Bruno não foi pelo lado do Fabrício, né? Foi em cima do Beraldo, que é driblado. O Fabrício tenta chegar ainda, mas o Olmo foi muito rápido, inclusive faz um golaço. Mas eu gostei muito do Fabrício nesses 2 jogos e o Ayrton Lucas não entrou, né? Não dá pra gente avaliar. E os uruguaios vou deixar pra você falar, Nathan. Você que viu, acompanhou aí de futebol internacional esses jogos do Uruguai.
Bom, o Uruguai jogou contra o País Basco, né, Artuzão? É um amistoso ali, digamos, bem aleatório. E depois pegou a Costa do Marfim. O Varela só atuou o primeiro jogo contra o País Basco, né, jogou os 90 minutos. Enquanto o Vinha jogou o jogo contra a Costa do Marfim, também atuou por 90 minutos. O De La Cruz só foi utilizado aí por metade da partida contra a Costa do Marfim. E o Arrasca foi quem eu acho que teve maior utilização pelo Bielsa. Jogou 30 minutos ali contra o País Basco e jogou um tempo aí contra a Costa do Marfim também. Essa foi a utilização. Eu acabei vendo as 2 partidas ali muito por melhores momentos, enfim, por cortes de vídeo, então não vou ficar analisando a atuação deles aí. Mas eu acho que o que importa para o Flamengo, né, o Arthur, em termos de desgaste, talvez a maior preocupação seja com o Fabrício, né? É claro que a gente tem aí um bom tempo até sábado, né? Você tem essa quarta, quinta... Sexta, o Fabrício está voltando ainda nessa quarta, mas enfim, dá tempo, eu acho, dele fazer uma boa recuperação para estar presente em campo no sábado, mas ele foi quem teve o maior desgaste, jogou 180 minutos, e, inclusive não só não esteve ali, não comprometeu, mas ele foi muito bem em uma das intervenções aí no jogo contra a Inglaterra. Muita gente falou, não pode Fabrício Bruno, como é que pode ser titular da seleção brasileira, dentro de uma esfera que a seleção está cheia de desfalques na zaga. Marquinhos não teve, o Militão não teve, o Gabriel Magalhães não esteve lá também. Achei que o Fabrício Bruno correspondeu muito bem e eu acho que é bom pra galera respeitar, porque quando o Léo Ortiz veio, né? O Fabrício tem que ir pro banco. É uma baita dor de cabeça, né? Quase que eu falo Dorival Júnior, pro nosso Tite, porque ele tem três zagueiros aí, um que tá chegando agora e outros dois em muito boa fase. O Fabrício, para mim, continua sendo um cara de muita regularidade.
Eu concordo com você, eu acho que o Fabrício foi muito bem, superou as expectativas. Mas, cara, sabe o que eu vejo como mais maneiro nessa data FIFA em relação aos atletas do Flamengo? Pelo menos aconteceu comigo e eu já vi isso, rolou com outras pessoas também. Foi uma volta do interesse da torcida do Flamengo pela seleção. Coisa que estava meio adormecida uns anos atrás, há muito tempo. E acho que pela quantidade de gente de cria do Flamengo, pela própria Dorival, que muita gente considera como coisa nossa, foi muito legal. E acho que Fabrício Bruno superou as expectativas de muita gente, inclusive a minha. Eu também não achava que ele teria condição de ser titular. Eu sei que tem desfalques, tem gente na frente dele, mas ele jogou muito bem, com muita seriedade. E, cara, talvez eu esteja errado, mas eu vi os dois jogos, eu não lembro dele ter sido driblado. Ele não foi driblado nenhuma vez. Jogou com regularidade, jogou com firmeza. Do jeito que ele joga no Flamengo, aquela deficiência ali na saída de bola, que é do futebol dele, né? Ele pode melhorar, mas a gente sabe que não é para esperar muita coisa dele nesse quesito. Mas na firmeza atrás, muito bem, gostei. Como gostei também do João Gomes, como gostei do Vinícius, apesar do Vinícius. Porra, Vinícius é foda, galera, porque toda hora que a gente for analisar o futebol dele, na seleção ou mesmo no Real, a gente tem que considerar o peso que esse moleque tá levando nas costas, cara. Tipo, porra, ele é ponta de lança de uma campanha global antirracismo. É ele o cara. Ele não é um Pantera Negra, ele não é o Mandela, ele não é o Malcolm X. Ele tem 23 anos, cara. Ele saiu de São Gonçalo, caiu em Madrid e tá ali, porra, cara, recebendo toda o voodoo, toda a pressão, todo mundo em cima dele, inclusive a seleção brasileira, que o expõe demais. Achei aquela coletiva lamentável, desastrosa, muito cruel com o moleque. O cara desabou, meu irmão. Claro, porra. Aí no dia seguinte tem jogo pra promover um suposto não racismo espanhol, que a gente sabe que não é verdade, né? O futebol tem mostrado pra gente como o racismo está encruado lá, né? na comunidade espanhola, e como que isso atinge jogadores de destaque. E o Vinícius é o cara que catalisa todas essas atenções e todo o hate. Então, eu espero que esse nego dê uma blindada no Vinícius, cara, que ele não fique tão exposto assim e que não o usem comercialmente, né? Porque, na verdade, aquilo ali é muita grana, né, meu irmão? O jogo do Bernabéu, todo mundo ganhando o maior dinheiro e o cara se ferrando. É uma pena, é uma pena. Mas eu espero, ele tem futebol para mostrar muita coisa e espero que consiga.
Pô, eu só queria fazer um parênteses sobre isso também, né? Muita gente fala, o Vinícius não foi bem. Não foi bem, de fato, principalmente nesse jogo contra a Espanha. Mas tudo isso tem que entrar na conta, né? É um cara que viveu uma semana muito diferente ali, um amistoso aleatório, né? Que você entrega a seleção brasileira para jogar o Santiago Bernabéu, num país que vem fazendo o cara sofrer para ser um símbolo da luta contra o racismo. Chega a ser, né, até assim, incompreensível. Enfim, força pro Vini aí, porque é muito complicado, porque o Vini se mostra todo dia um cara muito forte na luta contra o racismo, e aí porque ele é muito forte, parece que tenta, a CBF principalmente, tenta impor mais coisas a ele. Ele aguenta, bota ele lá para falar, né, para falar de racismo no meio dos jornalistas espanhóis, no meio dos jornalistas brasileiros, porque ele é forte, ele aguenta. Né? Só porque ele é forte não quer dizer que ele tem que aguentar, pelo contrário, ele tem que ser protegido. Mas enfim, um abraço pro Vini, cria da Gávea. Foi muito legal uma foto pro Vini.
Abraço, né? Vini!
As crias da Gávea ali na seleção, né? Paquetá, Vini, João Gomes, o próprio Juan estava ali hoje trabalhando como coordenador técnico, o Ayrton Lucas e o Fabrício também participando dessa foto. Enfim, foi de fato uma data FIFA diferente para os rubro-negros aí, acompanhar a seleção. Eu sempre gosto da seleção brasileira, eu gosto de acompanhar, sempre falei isso aqui. Nosso Fred Gomes, que está nos ouvindo, não gosta da seleção brasileira, mas eu acho que foi uma data FIFA que todo mundo parou para acompanhar e foi muito legal. Deixa eu ler alguns comentários aqui.
Só uma cornetadinha aqui, ô Natan.
Claro.
Pô, eu fui até checar aqui no jogo do Uruguai, cara. O Bielsa usando De La Cruz, e aí ele tira o De La Cruz no intervalo e aí põe o Arrascaeta. Ele não usa os dois ao mesmo tempo. Será que ele não tá vendo os jogos do Flamengo? Ô, Bielsa,
cara,
dá uma ligada pro Tite aí, cara.
Mas pô, isso tem sido...
É louco, Bielsa. Não é à toa que ele tem esse epíteto, né? Essa alcunha.
Isso tem sido uma marca aí do trabalho do Bielsa. Ele tem alternado entre o De La Cruz e o Arrascaeta. Claro que já utilizou os dois, mas do que eu me lembro é que em boa parte dos jogos ele usa como alternativa um ao outro. Tá faltando pegar umas dicas com o professor Tite aí, trazer alguns comentários da galera. Vamos lá. Cadê? Carlos Carvalho, né, falando aqui que o árbitro do jogo do Brasil foi trocado horas antes. O Lucas Padilha, já tivemos problemas no ataque com Diba, Josiel e Negreiros. Agora o problema é esconder. É verdade, é mano. Isso, tem muita mano. Piada aqui, eu não vou ficar vendo aqui as piadas da galera no chat aqui. O Carlos Carvalho, o Verton não tem o físico do Lohan, Lohan consegue fazer um físico de 9. O Raoni Santana, Verton joga de referência, os caras só falam bobagem. O Verton atuou de referência, por exemplo, num dos jogos aí que o time sub-20 jogou no Campeonato Carioca. O Carlos Carvalho também comentando que faz um falso 9, e o problema é que o Bruno Henrique é o reserva do centroavante, reserva do Cebolinha e reserva do Luiz Araújo. É bem por aí, né? O jogador de mais peso hoje no banco do ataque, né? Sem o Gabigol, acaba sendo caído tudo em cima do Bruno Henrique. Walter Mexenes aqui, ó, para o lugar do Gabi podia tentar repatriar o Rodrigo Muniz, que volta e meia vem sendo especulado em adversários. Cara, o Rodrigo Muniz, eu acho que eu já vi algumas especulações envolvendo o Muniz, mas nesse exato momento ele mudou essa chave, o Mitrovic saiu do Fulham, né, um time lá de Londres, meio de tabela de Premier League, e com isso o Muniz ganhou espaço, e o Muniz vivendo a melhor fase desde que ele chegou lá no futebol inglês. Eu acho que ele está com 8 gols nos últimos 8 jogos, não sei exato, depois eu trago aqui a estatística exata. Então esquece, o Rodrigo Muniz hoje ganhou muita moral nesses últimos meses, lá na Premier League, está inclusive aí na parte de cima da artilharia da liga inglesa. Natália Pereira, gosto muito da postura do Fabrício Bruno. O Pirâmide Mágica diz que pouparia o Fabrício e daria a oportunidade do Léo Ortiz estrear. Não sei se isso está passando pela cabeça do Tite, daqui a pouco a gente dá uma comentada sobre isso. Daniel dos Santos Malto, Bielsa é louco, não é à toa a alcunha, exatamente, como lembrou aqui o nosso Arthur Mullenberg, Gabriel Bressan, Vini Júnior consegue ser maior do que o seu futebol, é um guerreiro. E o problema do Fabrício Bruno é o posicionamento, principalmente em bolas aéreas. Enfim. Vamos chegar aqui para falar sobre Flamengo e Nova Iguaçu. Antes, pede like aí, Artuzão. A gente está na casa dos 220 likes. Eu queria bater 400 likes, pelo menos hoje, para mais gente chegar aí conosco. Então, galera que está nos acompanhando ao vivo, no chat do YouTube, além de mandar as mensagens de vocês, taquem like, por favor, mandem o link nos grupos que vocês têm para falar de Flamengo. Pede like para a galera aí com o seu roupão, Arthur.
É isso aí, galera. Vamos mandar like aí para a gente, que é de graça. Tem aquele coraçãozinho também, tipo canhão, que é o maior barato. Manda um monte para a gente, tá? Aí manda like aí para nós, para mais gente ver o nosso podcast, a nossa resenha, onde vocês são o personagem principal. É isso aí.
Boa. Noel, meu amigo Thiago de Lima, chegou a hora então de falar sobre, enfim, a final do Campeonato Carioca. O Flamengo se classificou, né? Vencendo o Fluminense lá antes da data FIFA, um fim de semana antes do último. E agora, enfim, voltará a carga na temporada. E aí já vai entrar no ritmo. Terça-feira já tem Libertadores, mas falando sobre o jogo de ida, né? Dessa grande decisão, Nova Iguaçu contra o Flamengo, o mando é do Nova Iguaçu. Mais uma vez o Nova Iguaçu, né, meio que cede esse mando e a organização ali da venda de ingressos pro time maior da disputa, já tinha feito isso com o Vasco, com o Fluminense. O fato é que o jogo no sábado, 5 horas da tarde, expectativa de presença maciça dos rubro-negros, e a gente tinha até comentado ali depois da classificação, talvez seja uma final que não mobilize a cidade, como por exemplo o Flamengo e Vasco mobilizaria, mas vai mobilizar o Flamengo no sentido de que ano passado não houve nenhuma taça conquistada, nem mesmo o Campeonato Carioca, pelo contrário, houve ali aquele vexame, a gente pode dizer, a derrota de virada para o Fluminense, e agora o Flamengo tem a oportunidade de voltar a ser campeão. O desafio é pegar o Nova Iguaçu, destaque aí desse Campeonato Carioca entre os times menores, e o Flamengo, na teoria, Noel, vai com a sua força máxima, como é que está essa questão de jogadores à disposição? Não tem o Gabigol. E também já fala um pouco da programação rubro-negra na preparação para esse jogo de sábado. Tá
bom. Eu queria só, antes de eu comentar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui do chat.
Bora.
Pro Artuzão, que é sobre o jogo, né, obviamente.
Vai lá.
É, o Heriberto Aparecido falou assim, ó, vale a pena o Flamengo poupar alguém? Com todo respeito ao Nova Iguaçu, mas tem Libertadores na terça. O que, que tu acha, Artuzão?
Cara, olha, eu vou te dizer. Em condições normais, em outros anos, em que a gente sempre teve desprezando o Carioca e que a Libertadores era algo muito importante para a gente, e a gente muitas vezes quebrou a cara por não prestigiar a Libertadores, né, em detrimento do Carioca, eu poderia dizer que sim, deveríamos poupar. Mas nesse ano especificamente, eu acho que não. Primeiro, em respeito ao seu torcedor, em respeito ao Nova Iguaçu, que é um time bom, não é a porra, não é a carne assada. Se a gente entrar nessa de fazer time misto, a gente pode se dar mal, né? E também porque eu acho que a Libertadores, esse ano, pela qualidade dos times do nosso grupo, cara, não merece tanta preocupação. Claro, merece preparo, merece planejamento, né? Preparação física específica para jogar na altitude e tudo mais, mas sem poupar, brother. Eu botava, em respeito ao Carioca, a gente não ganha há muito tempo, a gente ficou um ano sem ganhar Carioca, aliás, há 3 anos sem ganhar Carioca. É muito importante para a gente, apesar do Carioca não ser importante, é importante para o Flamengo voltar a vencer, né? Porque a gente não pode viver só de tacinha Guanabara. Então, eu sou contra poupar. Bota todo mundo e não acho que isso aí contraria o bom senso e não contraria o que a importância que a gente dá para Libertadores. Libertadores é importante, sim, mas no fase de grupo, irmão, fase de grupo, o Flamengo tem obrigação de passar o carro em todo mundo, como a gente discutiu aqui no nosso último podcast. Beleza, Guati?
É, eu concordo com...
Boa, Noel!
Fala.
Não, eu ia ter esse debate depois com vocês, né? Quando a gente depois falasse um pouco do factual, mas eu acho que é ótimo a gente já ter esse debate. Quero saber a tua opinião também, depois eu dou minha opinião. E a galera pode dar opinião no chat aí também, se tem que poupar ou não. Depois eu vou dar minha opinião, vai lá.
Ah, eu concordo com o Artuzão, eu acho que tem que ir com força máxima. É o título... O Carioca é o título agora mais próximo para você quebrar essa enhaca do ano passado. Taça Guanabara que o Flamengo ganhou não é título, é só um troféu, na minha opinião, minha humilde opinião. Acho que não. A Taça Guanabara, por exemplo, o Flamengo não ganhar nada no ano e terminar só com a Taça Guanabara, não vai adiantar nada. Vai continuar a mesma enhaca. Então, assim, tem que concentrar de fato nessa final. Cara, o Nova Iguaçu é um time bem arrumado. Só de lembrar, o Nova Iguaçu é o único time que fez gol no Flamengo, nesse Carioca. E não era o time do Tite, era o time do Mário Jorge, era o time da garotada. Mas fato é fato, ele foi o único time que fez gol no Flamengo. E é um time bem arrumado, cara. Eu acompanhei os dois jogos da semifinal do Nova Iguaçu e Vasco. E assim, o Nova Iguaçu foi melhor que o Vasco o tempo inteiro nos dois jogos. O primeiro jogo, o Nova Iguaçu era pra ter goleado o Vasco. Ele podia ter resolvido, igual o Flamengo podia ter resolvido o Fla-Flu da semifinal no primeiro jogo, o Nova Iguaçu poderia ter resolvido também contra o Vasco. O ataque muito rápido, cara. O Bill, torcedor rubro-negro mais de boa memória aí, vai lembrar do Bill, jogador revelado no Flamengo. É um atacante, um pontinha rápido, tá muito bem no Nova Iguaçu. O Xandinho, que é um outro atacante deles, é muito bom jogador também, habilidoso. O Carlinhos, que é o centroavante deles, disputa artilharia, inclusive, com o Pedro. E o Iago, que é o filho do Iranildo Chuchu, um ídolo do Flamengo também, no final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, fez sua história no Flamengo, o filho dele tá muito bem também ali. Então, assim, é um time que você tem que entrar com atenção e, cara, sem salto alto nenhum, cara, senão pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Vasco ali contra o Nova Iguaçu. É um time que eu acho que vai dar trabalho.
Cara, eu acho que, assim, uma coisa, eu acho um absurdo, nessa comparação Libertadores e Carioca, eu acho um absurdo fazer o que o Vitor Pereira fez ano passado. Botar o Carioca como prioridade em detrimento da Libertadores e chegar num jogo na altitude, mesmo contra um adversário fraco, ele poupa o time na estreia da Copa Libertadores para priorizar um campeonato carioca. Isso eu acho um absurdo. Outra coisa é você tratar o Carioca com desdém, alguma coisa nesse sentido. Aí eu já discordo, né? A gente só está cogitando, de repente, poupar ou não num jogo, né, decisivo de Campeonato Carioca, porque não é nenhum dos três rivais, é o Nova Iguaçu. Mas eu acho que, como vocês já pontuaram, o Nova Iguaçu mostrou que merece respeito, nesse sentido de ser um bom time que pode causar dano aos adversários mais fortes. E é segundo, o Flamengo precisa encarar com a seriedade para conseguir conquistar uma taça. Você cogitar poupar no primeiro jogo já me soa estranho, porque, cara, competitividade, ida e volta, duas finais, dois jogos de 90 minutos, o Flamengo não tem uma vitória garantida contra o Nova Iguaçu. Aí outra coisa é, ganhou do Nova Iguaçu por uma diferença de gols, que eu não acho que vai acontecer, tá? Mas pode vir a acontecer. Ganhou. No segundo jogo, entre os dois jogos da Libertadores, você quer dar descanso ou fazer uma gestão do grupo diferente? Aí eu já acho mais viável. Você administrar uma vantagem. Agora, você se antecipar a uma final, achar que vai ter vida fácil na final e com isso poupar, isso eu acho que já flerta um pouco, né, com a questão da soberba, que eu acho que o Flamengo tem que afastar, que atrapalhou o Flamengo na temporada passada. Então, acho que não tem essa de cogitar poupar. E aí tem o Carlos Carvalho aqui que comentou, e eu concordo com ele. São duas semanas sem jogar, e você vem de uma data FIFA, óbvio, teve jogadores que atuaram na seleção, mas tem que jogar todo mundo, no sábado e na terça. Obviamente não vai fazer loucuras, quem estiver perto de estourar, você tem que gestionar, mas cogitar botar um time misto, metade do time reserva, metade do time titular, isso eu acho que você não está respeitando a final, por mais que seja uma final de Carioca, tá? Mas você tem que respeitar a final, tem que respeitar o adversário, e aí sim jogar na terça-feira com força máxima, tentar. Esse é o momento da temporada que você tem que jogar com força máxima, sábado e terça, domingo e quarta, né? E aí, abrir uma distância na final, volta a dizer, não acho que vai acontecer no primeiro jogo, aí você gestiona o grupo aí depois no jogo de volta, entre os dois jogos da Libertadores. Mas é a minha opinião, quero saber mais a opinião do chat. E aí, Artuzão?
Pô, Jorge Natan, poço de bom senso. Poço de bom senso, amigo.
Obrigado.
Concordo com você, assim, tinha concordado com o Noel, é isso mesmo. E essa questão que você tocou, muito importante, soberba. A soberba tem que ficar, compadre, fora das quatro linhas. É para nós, torcedores, para a gente tirar onda. É o jeito da torcida do Flamengo ser, né? Já se espera, já se exige até. Mas para o time, porra, não. E principalmente, respeito ao projeto do Nova Iguaçu, cara, que é muito maneiro. Um time pequeno, sem tradição, poucos anos de estrada. Porra, que mantém o mesmo treinador há 20 anos, cara. Que maneiro isso. Revelando valores. Era um time que o Zinho ajudou a formar, né? O Zinho era um dos donos. Não sei se ainda é. Mas, pô, tem que ter respeito. Tá fazendo mais pelo futebol carioca que muitos dos nossos co-irmãos médios. Acho que a gente tem que jogar com seriedade, partir para cima deles como se fosse um adversário que merece respeito e força máxima.
Ô, Natan, aqui o campista igual o Caê falou assim, ó, todo mundo fala que a prioridade é Libertadores, é Brasileirão, mas se perde pro Nova Iguaçu é crise, rapaz.
Exatamente. Imagina você estrear na Libertadores fora de casa, né? Tudo bem que a gente já fez a análise da Libertadores, quem não ouviu aí pode voltar algumas edições, acho que foi na última edição, né? A gente analisou, Milionários de repente não tem tanto peso assim, mas é um jogo complicado fora de casa no Caldeirão. Aí imagina você chegar para estrear na Libertadores com a pressão de ter perdido ou não vencido o Nova Iguaçu dias antes. Então, amigo, joga com força máxima, faz o simples, né? O Dorival Júnior mostrou isso no Flamengo, mostrou agora na Seleção Brasileira. Fazer o simples, respeitar o adversário é sempre o melhor caminho. O Tássio P também disse, ó, esse ano o nosso grupo é a maior carne assada. Tem que ir com força total para cima do Nova Iguaçu, garantir o resultado no primeiro jogo. E o Thiago Oliveira também pontua, sem falar que já estão há muito tempo descansados. Não tem que poupar ninguém. E o Walter McSennes resume, tem que respeitar a final, senão a bola pune. O Noel, o Tite vai começar a trabalhar o time agora com o elenco completo, né, nesses dias. Depois, não sei se você já tem a programação. Mas a expectativa também é que não haja grandes mudanças, né? Não sei se ele passou aí a data FIFA pensando em alguma invenção do que a gente chama de professor Pardal, mas não é muito perfil do Tite, vem mantendo uma equipe aí constante em todos os jogos, inclusive nos dois jogos contra o Fluminense. Manteve o mesmo time, muita gente pedindo, tem que botar o Vinha, tem que botar o Léo Ortiz, e ele manteve a confiança aí nos 11, basicamente, que ele vem colocando em campo. A princípio, não acenou com nenhuma mudança, certo?
Correto. Não é o perfil do Tite, né? Fazer isso, você falou bem. O Tite gosta de ter um time ali, os 11 titulares, e dar sequência, né? Dar entrosamento, o time vai crescendo, ele vem fazendo isso. Me surpreenderia muito se ele mexer no time para esse jogo. Poderia ser, né? Você citou o Vinha, vamos imaginar, ó, o Ayrton Lucas foi, o Vinha poderia ser usado, mas o Vinha também foi para a seleção, né? Se o Vinha tivesse ficado, não tivesse sido convocado o Ayrton, aí eu Vinha treinando esse tempo, acho que poderia sim essa ser uma mudança, ser uma novidade. Mas como os dois estavam fora...
E o Ayrton nem jogou, né?
E o Ayrton nem jogou, acho difícil ter mudança. Acho que vai ficar mais ali por conta da volta do Pulgar, porque o Pulgar então não foi para a seleção, né? O Pulgar é titular isso absoluto lá do Chile. E não foi para essa data FIFA por conta de um desgaste muscular, ele está com dores na região do quadríceps. E não treinou em campo semana passada, ficou se tratando e está em fase de transição, mas não deve ser problema. Tá? As informações que a gente tem é que não deve ser problema, deve ficar assim ser opção do Tite, aí eu acho que o Tite vai com força máxima. O Flamengo treina hoje de tarde. Você me perguntou da programação. O Flamengo treina hoje de tarde, amanhã de tarde. Sexta, último trabalho da preparação de manhã. E aí joga no sábado de tarde no Maracanã.
Boa, sábado, 5 da tarde. Agora vamos chegar para os palpites. Galera, manda os palpites aqui no chat também. Tô curioso para saber até quando vai o nível de confiança de vencer. Se a galera vai optar pelos placares bailarinos. Não sei se o Fred Gomes ainda está nos ouvindo. Se ele estiver nos ouvindo, pode mandar o placar bailarino dele, que eu tenho certeza que vem. E o Tite... O Fred até me mandou. Torci para a seleção e reclamei do roubo. Pois é, o Fred Gomes torceu pela seleção nessa data FIFA. Galera, só mais um comentário. Estamos chegando a 270 likes. Vamos bater pelo menos 300 para a gente sair com dignidade, né, desse dia Flamengo aqui. Por favor, vamos tentar bater pelo menos 300 aí, likes. Manda para quem é rubro-negro, manda no filho, manda pro vizinho, manda pro parente. Vamos começar com o Arthur Mullenberg. Arthurzão, eu sei que você já tinha dado seu palpite 2, 3 podcasts atrás, mas aí eu falei, não, vamos refazer e vamos deixar o Arthur dar o palpite na véspera do jogo, até porque muita água pode rolar, pode ter desfalque. Ainda
é
bem,
justo,
né, pra torcida.
É mais justo.
Desfalques aí por conta da data FIFA, né? A princípio, o tá disponível, né, Noel?
Sim,
por mais que tenha sido cortado da seleção chilena.
Beleza, eu acho justo que eu tenha essa chance de refazer.
Vai lá.
Tá dando uma parada no áudio do Natan. Bom, eu acho que é o seguinte, galera. Eu tinha falado 2-1, né? Eu falei 2-1 da última vez, mas eu vou reformar o meu palpite. Eu vou botar apenas 2-0, porque o time do Flamengo não toma gol, não, irmão. Não vai tomar. Essa é a meta, não tomar gol. 2-0, Mengão.
Boa, 2-0 é o palpite do Arthur. E aí, Noel? Confia? Flamengo não leva gol? Vai conseguir abrir vantagem?
Confio. Eu vou de 2-0 também. Sem querer imitar o Arthurzão, mas era o placar que eu já tinha na cabeça também pra esse jogo. 2-0.
Cara, eu iria de 2-0 também. Eu tinha até conversado com o Fred aí quando houve a classificação do Nova Iguaçu também. Falei, não duvido, a gente conversando, né? Pô, cara, não duvido nada de serem dois jogos assim, do Flamengo ganhar sem... grande vantagem, mas também sem passar sufoco. 2-0 acho que seria o placar que refletiria isso. Rapaz, só para ser diferente, eu vou botar 2-1, tá? Eu acho também que o Flamengo difícil que leve gol, mas vou botar 2-1 para diferenciar dos amigos aí, né? Que senão o bolão vai ficar muito monótono. Deixa eu ver se o Fred Gomes mandou o placar bailarino dele aqui. Não, acho que o Fred Gomes deve ter ido descansar, né? Daqui a pouco ele tá trabalhando junto com o Noel. Que isso, rapaz. Rapaz, não pode fazer isso, que aí esse print vai lá pro vestiário do Nova Iguaçu.
Rapaz. E ele mandou no pensamento, ele não mandou nada não, tá só zoando ele.
Boa, ó, vou trazer aqui os palpites, ó. Breno Meiorras, meu amigo aqui do Meia, ó, 3-0 Mengão e a torcida do Flamengo e Nova Iguaçu cantando, isso aí. O Tássio P, Flamengo 4-1 no Nova Iguaçu, acreditando que o Nova Iguaçu também vai conseguir furar aí o Flamengo. Pirâmide Mágica, 4-0, pois o Tite gosta de matar no primeiro jogo. 2 vezes Pedro, 1 vez De La Cruz, 1 vez Arrascaeta. Thiago Oliveira, 2-0, De La Cruz e Pedro. O Uicra dizendo que faz 3-0 na ida, 1-0 na volta. Carlos Carvalho, Flamengo 3-0. Beatriz Prado, 2-0 Flamengo. Éden Assunção, 4-0 Flamengo. Ivan Júnior, 2-0 Flamengo. Tarcísio Gomes, 2-0. Ninguém tá botando 1-0, hein? De repente aí vai acabar sendo 1-0 esse jogo, hein? A gente torce aí para a torcida ver mais gols, mas pode ser 1-0 também. Plantando beterraba, vai ser 3-1 básico. Podemos utilizar o Matheus Cunha para dar ritmo. Que isso, rapaz. Quer botar até o goleiro reserva. Mas eu entendo a galera quer dar ritmo aí ao Matheus Cunha. E o Daniel dos Santos Malta, 4-1 também. É isso, hein? Os palpites aqui estão bastante diversificados, né, no nosso bolão. Fred Gomes está pedalando, por isso que ele não mandou o palpite, ó. Mandou sim. Mandou sim, rapaz. Eu não sei se eu leio esse palpite, porque eu não sei se é sério, cara. Meu Deus do céu. Eu vou levar na brincadeira aqui,
eu
tá,
adivinhei, Fred? Eu adivinhei,
Não, foi quase. Fred Gomes mandou 6-0, mas eu acho que ele tá brincando, né? Então eu vou contar, depois eu boto na planilha aqui o palpite do Fred Gomes. Eu acho que ele vai até me xingar. Leva a sério, 6-0. Mas enfim, esse é o palpite do Fred Gomes. Placar bailarino. O Icra Silva dizendo 1-0 quebra o bolão e 3-0 pro Renato dos Santos. Vamos então encerrar aqui o nosso GE Flamengo. Queria avisar a galera que devemos ter live no domingo, tá? Domingo, horário do almoço, 1 da tarde, mais ou menos. Mas Fred Gomes vai estar apresentando. Eu trabalhei no Carnaval, agora vou folgar nessa Semana Santa aí, esses dias, mas volto na semana que vem para falar sobre o jogo contra o Milionários na Libertadores também. Projetar o jogo de volta contra o Nova Iguaçu, mas domingo, a princípio, tem pós-jogo aí. Sábado, Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, segunda tarde. Domingo tem live. Mas aí o Fred Gomes vai confirmando para vocês, tá? Arthur Mullenberg, meu amigo, quero saber o teu destaque final aí antes desse feriadão e antes desse início de final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu.
Natão, um abraço. Nael, um abraço. Galera aqui do backstage, todo mundo que estava aqui mandando recado para a gente, obrigado. Meu destaque é força e foco para o jogo de sábado, galera. A gente precisa fazer um resultado maneiro. Quanto mais folgado, melhor, para a gente ir tranquilo lá para subir a pirambeira. E meu abraço de sempre para a Flamedula, que está com uma campanha rolando aí agora. Quem puder ajudar, mais certas, para comprar uns kits para as crianças aí na Páscoa. Puder dar uma força lá, qualquer ajuda. Às vezes um RT, um retweet já vale muito. Tá? Obrigado a todo mundo e vamos em frente. Abraço para vocês todos, Mengão sempre.
Boa, valeu, Arthurzão. Um abraço para você, meu amigo. Galera, faltou 5 likes para chegar aos 300, hein? Eu sei que vocês são capazes. Ô, Nel, teu destaque final, meu amigo.
Valeu, Natan. Valeu, Arthurzão. Galera do chat. Só lembrar aqui, ó. A gente citou opções do time sub-20, né? Eu falei do Wellington. O Wellington foi um dos 7 que subiu pra treinar semana passada. Então já vem treinando no profissional. Então pode ser que ele pinte no banco aí nesse jogo, porque o Gabigol tá fora, né? Também falar aqui, cara. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, Natan. O Fred,
por favor.
Fred Pangaio, cara, isso foi no dia 11 de março, a gente tava aqui no podcast, na live, aí ele mandou uma mensagem no Twitter, e eu só vi depois, aí eu falei, pô, cara, se eu lembrar num outro podcast eu mando, e aí, agora eu lembrei e vou mandar aqui, ele falou assim, Natan e galera do GE Flamengo, sou fã de carteirinha de vocês, excelente trabalho jornalístico e com comentários pertinentes sobre o nosso Mengão, infelizmente não consigo participar ao vivo, pois trabalho no horário, mas fica aqui meu muito obrigado. Mandem um abraço pro Fred do Texas. Então tá aí dado com um atraso de... Quantos dias? Foi dia 11? Mais de 15 dias de atraso, mas tá dado. Mas não atrasou tanto quanto o negócio do DOP lá, da denúncia do DOP do Gabigol, que demorou um ano pra denunciar. Esse demorou só uns 15, 16 dias, Fredão. Um abraço pra você. Um abraço também pro nosso Fredão, que tá pedalando aí, vai trabalhar daqui a pouquinho com a gente. Um abraço pra Letícia também, que hoje tá no chinelo, tá de folga, mas brilhou com a notícia aí do Gabigol esses dias, no furo. Mas o que eu ia fazer aqui, rapaz? Agora me deu branco. Ah, lembrei, podcast, tem podcast live domingo, vocês falaram? Tem sim, Fredão no comando, 1 da tarde no domingo. Só pra galera já se programar aí.
Então, galera, ó, domingão aí, a galera que não pode assistir por conta do trabalho, etc, ó, já se programa pra assistir no almoço de domingo de Páscoa, 1 da tarde, né, comendo ali com a família, etc, já bota aí, eu vou estar na audiência. Queria mandar um abraço pro Caio Charles, né, que eu comentei aí no último podcast sobre a imagem que eram dois jogadores do Flamengo lá se preparando pra altitude de Potosí. A gente tinha falado que era o Irineu e o Clayton, mas na verdade era o Clayton e o Paulinho. E ele mandou uma mensagem, ele é professor de história, tá sempre aqui com a gente, o Caio Charles, sempre acompanha o GE Flamengo. Aí ele falou, aí a imagem que tu citou no GE Fla, eu tenho a figurinha e já coloquei essa imagem nas provas dos meus alunos do 8º ano, para falar sobre a Cordilheira dos Andes. Então, ó, tamo junto, Caio Charles. Eu não consegui botar a foto aqui, mas de repente, quando o Flamengo for jogar lá na altitude, a gente projeta essa belíssima imagem. Um abraço, então, para todo mundo que nos acompanhou no chat. Conseguimos bater pelo menos os 300. Não chegamos nos 400, mas batemos os 300. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou ao vivo aí, deu essa força no like, nos comentários. Muito bom ter esse carinho da galera aí com a gente. Então, ó, domingão, Fred Gomes no comando da casa aqui, 1 da tarde, para falar sobre o Flamengo e Nova Iguaçu. Às 5 da tarde, no sábado, primeiro jogo da final do Carioca. Galera, muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. Um abraço pro Noel, um abraço pro Arthur, o Gabriel Leonan, que estava aí no comando com a gente no backstage. Então, domingo, estamos de volta com o GE Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.
Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação. É o GE Flamengo.